Esta é a bússola do Portugal Amanhã de 8 de março de 2024. É Dia da Mulher, igualdade com ou sem cotas. As mulheres portuguesas ocupam cada vez mais lugares de liderança em empresas nacionais e multinacionais, estão agora mais nos conselhos de administração, sobretudo como não executivas, e são a maioria no ensino superior, na saúde, na justiça e noutras áreas estruturais para o país. Mas os lugares de topo são ainda ocupados maioritariamente por homens. Muitas mulheres que têm lutado pela igualdade de género admitem que as cotas são um mal necessário e alertam que há muitos outros temas a debater na sociedade para além de um regime de cotas, até porque não é por decreto que se muda o comportamento de uma sociedade ou de uma economia. Esta edição do Portugal Amanhã, publicada no Dia Internacional da Mulher, ou seja, dia 8 de março, é dedicada às mulheres portuguesas que acreditam que é possível um país bem melhor, sem desigualdade salarial por uma questão de género, com valorização do mérito, independentemente do sexo ou da idade, e com maior equilíbrio na repartição de tarefas em casa ou no trabalho. Por isso, à exceção deste editorial, as crónicas, o debate e a entrevista de Sucesso.pt são escritas por mulheres ou têm a mulher empresária ou líder de organizações como protagonista. Ora bem, o debate, sim ou não, espelha as principais questões que a sociedade, sobretudo as mulheres, quer ver discutidas sem bandeiras feministas, mas com uma saudável agenda de promoção da cidadania e da igualdade entre homens e mulheres. Sandra Ribeiro, jurista e presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, troca argumentos com Helena Canhão, médica, e Dean, presidente da Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, num debate, eu diria, construtivo e prospectivo que pode ver e ouvir no site amanhã.pt, na Euronews e também em podcast. Depois, a entrevista Sucesso.pt revela a capacidade empreendedora e de liderança de Emília Vieira, que a partir de Braga gera a Casa de Investimentos e luta por uma sociedade com maior literacia financeira, mais uma vez, independentemente do género ou da idade. Com o apoio do marido na administração da casa, Emília abandonou a docência e o trabalho no Reino Unido para voltar ao país e criar, em 2010, esta sociedade familiar que se diferencia no setor financeiro. Não poupa críticas à banca tradicional, liderada, é verdade, maioritariamente por homens, mas não se queixa de tratamento diferente por ser mulher. O seu exemplo pode ser também visto e ouvido no Sucesso.pt, no site Portugal Amanhã, na Euronews e também em podcast. Nesta edição especial sugiro também a história de vida de Helena Painhas, que gera uma empresa familiar do setor da energia a partir de Viana do Castelo, entrevistada por Diana Gomes, jornalista coordenadora deste projeto multimédia. E ainda a leitura de três crónicas sobre temas diferentes pela pena de três mulheres. Sofia Tenreiro, partner da Deloitte, escreve sobre os desafios da inteligência artificial para a sociedade e também para a contratação de pessoas sem discriminação de género e de idade. Carla Baltazar, gestora e mentora, ex-Accenture, reflete sobre o equilíbrio entre a vida profissional e familiar e como podem as empresas beneficiar desse melhor desempenho. E Fernanda Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados, defende que é preciso investir mais nas pessoas para termos melhor justiça em Portugal e acredita que os juristas ou as juristas não serão substituídos pela inteligência artificial, um dos grandes temas da atualidade com impacto no futuro coletivo. Eu gostaria apenas de acrescentar o seguinte. Pode não ser politicamente correto aquilo que vou dizer, mas eu creio que as mulheres portuguesas já não precisam de sistemas de cotas no setor público, nas organizações e empresas privadas para se imporem pelo talento, trabalho e mérito, em especial em profissões liberais. Admito que isso não é válido para as mulheres que trabalham na indústria como mão de obra barata e que essas sim ganham bem menos do que os homens e estão a ser rapidamente substituídas pelos robôs ou pela automação. Também admito que ainda há o chamado glass ceiling, um teto de vidro invisível que impede o acesso das mulheres aos lugares de topo. Mas as novas gerações têm quebrado esse vidro, eu diria, serenamente e sem extremismos. Não se pode impedir o vento com as mãos. E é preciso saber mudar, adaptar, melhorar. Porque, na verdade, pouco interessa o tema do género quando se trata de premiar o mérito e o valor profissional de cada pessoa. O desafio, acredito, estará mais na educação e na gestão de tarefas em casa para não sobrecarregar as mulheres, sejam elas as companheiras, as mães, as filhas. Para muitos homens, mesmo numa geração que nasceu no final dos anos 60 ou nos anos 70, ou mesmo no início dos anos 80 do século XX, os valores e os hábitos tradicionais transmitidos pelas suas mães ou pelas suas avós não eram propriamente promotores da igualdade. E essa sensibilidade por uma repartição justa de tarefas domésticas desenvolveu-se, ou não, nos homens, hoje com 50 ou 40 anos, através da constituição das novas famílias e na relação de equilíbrio com mulheres com profissões também exigentes quanto à gestão do tempo e da quantidade enorme de tarefas que existe numa família ou numa casa. E diria também, tudo depende dos valores e dos comportamentos de cada um, inclusive nas gerações acima dos 60 anos. Enquanto pai de uma finalista de direito e de um estudante de gestão, e como companheiro de uma mulher extraordinária, com uma vida profissional muito intensa, eu confesso que há essa preocupação na repartição das tarefas, mas, para ser justo, sei que lá em casa há margem de progressão dos elementos masculinos para uma prática mais ativa. Portanto, é o chamado work in progress. Há, de certo, muito caminho por percorrer, inclusive nas gerações mais novas, de mulheres e de homens, em especial no tema inaceitável da violência no namoro ou na violência familiar. Isso é absolutamente intolerável e tem de ser transmitido e repetido à exaustão aos rapazes e às raparigas num país que convive ainda com taxas elevadas de maus-tratos, até mesmo nas crianças. Mas esse é um tema de cidadania, de formação de valores em casa e também de educação na escola desde o infantário. Voltando às cotas ou aos outros mecanismos impostos pelo Estado, também aqui podemos lançar a pergunta que faz parte do ADN deste projeto editorial. Que país seremos dentro de 20 anos, neste caso, quanto à igualdade de género? Será que em 2043 estaremos a discutir cotas para os homens? E debater a igualdade de género será uma coisa do passado quando estivermos a celebrar 900 anos do Estado-nação mais antigo da Europa em 2043?